Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. Sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Rafael Espíndola. Produção de Wagner Gomes.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.
Flamengo sai na vantagem contra o Olímpia. Botafogo contrata centroavante uruguaio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Rádio Nacional. Copa Libertadores da América.
Seu Olímpia com um placar magro e joga por um empate no jogo de volta. Detalhes com
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Como você disse, você foi muito cirúrgica, Astrid, quando você disse que foi um placar magro. Mas foi um placar magro importante para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo conhecia 1-0 com gol de Bruno Henrique de cabeça. No jogo de ida, né, das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Flamengo, no jogo de volta, no estádio Defensores del Chaco, na próxima semana, vai poder até mesmo empatar. Se o Flamengo empatar fora de casa, o Flamengo se classifica para a próxima fase da competição, para as quartas de final. Lembrando que o jogo de volta, na próxima semana, vai acontecer na quinta-feira, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Então, basta um empate que o Flamengo avança de fase e permanece com o sonho do bicampeonato, já que no ano passado o Flamengo conquistou o título da Copa Libertadores da América. E sobre esse próximo confronto, o técnico Jorge Sampaoli comenta sobre ele.
Acho que el juego de vuelta será un juego directo. Ellos van a jugar 4-2-4, lanzando bola todo el tiempo y jugando a segunda bola, intentando, empujándonos. Tenemos que ser muy inteligentes y tener la capacidad y la fortaleza de poder jugar y tener el control de juego que tuvimos hoy. Si, sinceramente, Flamengo tiene que jugar y tiene que ser paciente y encontrar los espacios que hoy no teve.
E se o Flamengo não tomar gols, né, ele está classificado. Por quê? Porque se o Flamengo empatar por 0-0, por exemplo, o Flamengo se classifica. Então, e muito passa também essa classificação do Flamengo pelo sistema de defesa rubro-negro. E quem está muito bem no sistema de defesa, tomou a confiança e também a confiança do treinador, é o goleiro Matheus Cunha. Ele conseguiu tomar a vaga do Santos, que quando ele foi contratado, ele veio para o Flamengo para ser titular absoluto. Também ganhou espaço do Rossi, ex-goleiro do Boca Júnior. Ele veio ele foi contratado para preencher uma lacuna e mesmo assim o Matheus Cunha, revelado pelo Flamengo, se manteve como titular. E ele fala sobre essa responsabilidade no próximo jogo.
É um sonho para mim disputar a Libertadores. venho aprendendo muito e é o sistema defensivo. O Jorge vai armar do jeito que ele achar melhor. E a gente vai trabalhar em cima disso para não sofrer gol. Acho que não sofrer gol não passa só do goleiro, é do sistema defensivo inteiro. E trabalhando bem, a gente tenta anular bem e sair de lá classificado.
Agora a gente passa por um caso, né, por um assunto polêmico que vem causando dor de cabeça nos bastidores do Flamengo, que causou muito incômodo na partida de ontem, quando os jogadores foram questionados sobre a situação do Pedro, o Pedro que não jogou ontem por causa de uma suspensão, por um ato de indisciplina com o preparador físico que já saiu do clube, que deu um soco no rosto do Pedro, e ontem foi o dia dele cumprir a suspensão, e já no próximo jogo, de acordo com a diretoria do Flamengo, ele já vai estar apto a jogar, já que a suspensão foi de apenas um jogo e também a multa. E ele foi questionado também, o técnico Jorge Sampaoli, sobre essa questão do Pedro. No próximo jogo, o Gabigol está suspenso, em teoria ele seria o titular, e ele foi questionado em relação ao Pedro, se ele vai ou não estar em campo no próximo final de semana.
Sempre falou a mesma coisa, repetitivo. Todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo gerente, cocinero, ropeiro, são minha gente. Pedro é minha gente, eu tenho que proteger e tenho que tentar que ele, toda relação e toda situação que eu tenho com ele, se tem que, como falei antes, arreglar de porta para dentro. Jamás falaria de um jogador, de meu jogador, nunca. Então, o tema de porque Pedro não estuvo hoje, porque o clube determinou uma sanção, amanhã já será parte de nós. Se está em condições, poderá parte ou não do jogo.
Esse foi o técnico Jorge Sampaoli falando sobre o Pedro. Então a tendência, ele deixou na verdade uma incógnita no ar, disse que basicamente nessa intervenção dele que ele não vai excluir o Pedro, ele vai analisar para saber se vai usar ou não o Pedro para o próximo jogo do Flamengo, que vai acontecer contra o Cuiabá na Arena Pantanal, 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Astrid Nick.
O comentário é de... Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid. Tudo bem?
Tudo.
Vamos lá. Vamos começar pelo final, que é o Pedro. A ordem natural das coisas é que se não joga o Gabigol, joga o Pedro. Só que com o Pedro muda o sistema. Ontem, por exemplo, no primeiro tempo, o Flamengo jogou com o Bruno Henrique aberto pela esquerda. Já no segundo tempo, uma mexida tática interessante do técnico Sampaoli, ele colocou o Gerson na esquerda e colocou o Bruno Henrique como centroavante. E assim saiu o gol. Cruzamento do Gabigol, cabeçada do Bruno Henrique. Então, com o Pedro, ele fica um pouco mais estático. Às vezes volta. Mas como o Gabigol não vai jogar, pode acontecer uma mudança tática. Eu acredito, em virtude da série, na quinta-feira tem um outro jogo, aí vale pela Libertadores, acho que o Pedro vai jogar, até porque o Gabigol está suspenso. Com relação ao jogo de ontem, o placar foi importante porque um time jogou para vencer e outro time jogou para perder de pouco. Tanto que quando estava 1-0, o time do Paraguai continuou jogando da mesma maneira, fechado. A chamada retranca. E se você analisar o scout do jogo, o time do Paraguai, o Olímpia, colocou a bola na trave, no caso fortuito, chutou uma bola que bateu na rede do lado de fora. E o goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa sequer. E o Flamengo, mesmo enfrentando uma retranca, fez o gol, teve chances com o Ayrton, teve chances com o próprio Bruno Henrique e teve chances também com o Davi Luiz. Quer dizer, no corpo de geral, o Flamengo teve uma boa atuação, venceu e agora vai para o Paraguai tentar trazer a classificação. Quem quer ser campeão tem que passar por todos os obstáculos. Uma vitória segunda-feira contra o Cuiabá sepulta de vez a crise Pedro.
Copa Sul-Americana.
América Mineiro e Bragantino ficam no 0-0. São Paulo perde para o San Lorenzo por 1-0. Mário, continua tudo em aberto para o próximo jogo.
1-0. O jogo foi lá no Evo Gasômetro. Já que falei no Evo, tem que falar Gasômetro. Lá em Buenos Aires, 1-0. E aí o São Paulo tem toda a condição para não crescer. Todo alegrinho, chegou o Ramos Rodrigues, chegou o Lucas. E o Lucas já vai para o jogo esse final de semana. São Paulo tem condição de vencer. Já o outro jogo, um empate de 1-1 entre Bragantino e América, o jogo foi em Belo Horizonte. Bragantino está um time muito cercadinho, muito, muito fechadinho, muito bonitinho. Vai partir para cima, provavelmente eu acho que o Bragantino é favorito.
O Fluminense joga amanhã contra o Palmeiras, com transmissão da Nacional. Detalhes com Rafael Monteiro.
Astrid, o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras neste sábado, né? Mais conhecido como amanhã, também bastante conhecido como amanhã, 9 horas da noite no Maracanã. Duas equipes, né, que estão bem na competição, que estão próximas, na verdade, no Campeonato Brasileiro, né? Vai enfrentar essa... Antes dessa 18ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras está na terceira colocação com 31 pontos e o Fluminense é o quinto lugar com 28 pontos. Outra coisa também que deixa a situação em comum com as, comum, né, com as duas equipes é o fato das duas equipes estarem disputando a Libertadores. Em comum, né, o fato das duas equipes estarem disputando a Copa Libertadores da América. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, lembrando que o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro nesse meio de semana pela Libertadores pelo placar de 1-0, e o Fluminense está ali disputando com o Argentino Júnior, fora de casa empatou pelo placar de 1-1. Com isso, Astrid Nick, é bem possível que os dois treinadores, tanto Fernando Diniz quanto o Abel Ferreira, pense em poupar alguns atletas, já que a Libertadores é mata-mata. Se não conseguir o resultado, tchau, um abraço, só vamos tentar talvez o título no próximo ano, se classificar. Já o Campeonato Brasileiro é aquela maratona, muitos jogos, então dá tempo de se recuperar em caso de um resultado negativo. Por isso, os dois treinadores pensam em poupar. Ainda não há confirmação exatamente. No caso do Palmeiras, o Dudu, por exemplo, é um dos jogadores em que o técnico Abel Ferreira, da equipe Alviverde, pensa em poupar. E já pelo lado do Fluminense, dois jogadores, nós temos a certeza que não estarão em campo. Nino e André. Os dois estão suspensos, tomaram terceiro cartão amarelo na rodada passada e não vão poder atuar amanhã no Maracanã diante da torcida tricolor. No lugar do Nino, a possibilidade é que o técnico Fernando Diniz coloque Marlon ao lado de Felipe Melo. Já no meio campo, o André deve dar vaga para Martinelli. E de acordo com a última parcial do clube, nós temos aí a expectativa de casa cheia, ou pelo menos de estádio com bastante torcedores, já que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para a partida de amanhã, Astrid.
Mário Silva, o que esperar desse jogo?
Olha, os dois times deverão, como disse o Rafael, colocar um time alternativo em campo. O Fluminense só tem dois jogadores a menos. Não sei como é que está a cabeça do Marcelo. Ele não joga contra na semana seguinte, então, pelo Libertadores. Pode jogar. Então, de repente, com dois times com reservas, mas com a cavalaria no banco, é um jogo equilibrado. Lógico, com o apoio da torcida do Fluminense, num horário que eu não gosto. Sábado à noite é um horário meio ingrato. Você mata o sábado, o cara quer levar a esposa no cinema, no horário e tal, passear, e começa a ficar meio complicado. Mas eles são gênios, eles venderam e agora tem que colocar o horário de acordo com a grata. Esse joguinho, assim, joguinho não, jogão. É um jogo que, inclusive, eu vou comentar pela Nacional. É um jogo que cheira, eu vou repetir, cheira a empate.
Momento Estádio.
Wagner Gomes, e as informações sobre o Comitê Olímpico do Brasil e sobre as Paralimpíadas Universitárias.
O Instituto Olímpico Brasileiro, que é a parte educacional do Comitê Olímpico do Brasil, acabou de lançar na última quarta-feira o Seminário de Presidentes. O tema é Gestão de Alta Performance. O seminário contará com um ciclo de palestras para os presidentes de confederações. As palestras vão até o final de dezembro. É bom lembrar que o Instituto Olímpico Brasileiro tem 14 anos e durante todo esse tempo soma mais de 29 mil profissionais capacitados em várias modalidades esportivas, indo da iniciação até o alto rendimento. No total, são mais de 400 cursos realizados. Em outubro, de 3 a 7, serão realizadas as Paralimpíadas Universitárias. O local será o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. As inscrições já estão abertas. Podem ser feitas através do seguinte endereço eletrônico: cadastro.cpb.org.br/inscrical-web. Vou repetir: cadastro.cpb.org.br/inscrical-web. As inscrições terminam no dia 25 de agosto. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Natação.
A Natação Mundial, organização que regula a natação, anunciou a criação de uma categoria aberta para incluir atletas transgênero. O presidente da entidade, Hussein Al-Mussalam, não se aprofundou a respeito do assunto, mas declarou que a natação tem que ser aberta a todos. O Botafogo fechou a contratação do centroavante uruguaio Valentim Adamo, de 21 anos. As informações com
Rodrigo Ricardo.
Isolado na ponta da tabela do Brasileirão com 43 pontos, 12 a mais que o vice-líder Flamengo, o Botafogo joga neste domingo, às 18h30 da noite, no Mineirão, contra o Cruzeiro. O alvinegro carioca vem de vitória por 2-1 sobre o Guarani do Paraguai, no primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Hugo marcou um golaço de trivela, empatando a partida. E Tiquinho, de pênaltis, sacramentou a vitória do Glorioso nesta quarta noite no estádio Nilton Santos. O técnico português Bruno Lage comemorou a segunda vitória consecutiva do time e falou sobre o artilheiro Tiquinho Soares, que já marcou este ano 25 gols em 37 partidas.
É um jogador que tem tudo, quer atacar e quer defender. É muito forte nisso. E depois fico extremamente orgulhoso de trabalhar com eles e o Tiquinho é um bom exemplo disso. Imagino que é o melhor atacante do campeonato, o melhor marcador do campeonato. Ficar de fora e entrar com esta mentalidade e em 45 minutos fazer o trabalho que você fez. Isso é de um profissional que sabe a carreira que fez, que está a top e que não está no Botafogo para terminar a carreira, antes pelo contrário, está para semar e querer ainda mais conquistar coisas que não conquistou no seu país. Por isso isto é o ponto mais importante de um jogador como o Tiquinho.
A diretoria alvinegra acertou a contratação de um reserva para Tiquinho. É Valentim Adamo, que pertencia ao River Plate do Uruguai e estava emprestado ao Pregresso da segunda divisão uruguaia. O centroavante de 21 anos e 1,93m chega ao Rio nos próximos dias. O jogador conseguiu ser regularizado ainda dentro da janela de transferência, que fechou nesta última terça, e poderá ser aproveitado ainda nesta temporada pelo Botafogo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mário Silva, é um bom reforço para o elenco?
Olha, o Botafogo precisava de um reserva para o Tiquinho. Não sei se ele está à altura do titular. Eu sei que o cantor é bom, Adamo, cantor francês, né? Bom cantor. Eu espero que ele, se for tão bom quanto o cantor, vai resolver.
O Vasco segue em busca de zagueiro e sonda defensores argentinos. Mário, o Vasco está tentando reagir?
Tá, mas tá difícil, né? Ele pode começar a reagir agora no final de semana para pegar o Grêmio, que é uma boa partida. O problema é montar a equipe, chegou mais gente ainda, chegaram mais reforços. Agora a pedido do treinador. E isso não é montado da noite para o dia. Vamos ver se tem varinha de condão para tentar resolver. A torcida está apreensiva e a internet está cheia de meme brincando com o Vasco.
Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta segunda-feira, às 12h40. A todos, uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.